CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
A gente volta com o CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, já aqui no CBN Vitória, com a participação de Marco Bravo. Professor, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e gentileza aqui com a gente no CBN Vitória.
Bom dia, Luiz Carlos, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Professor, hoje a gente vai falar de lacraia, aranha e escorpião, que são os artrópodes.
Isso.
Muitas
isso,
vezes parecem inofensivos bichinhos, né? Mas tem muito perigo por trás deles, né?
É verdade, nem tanto, né? Nem tão inofensivos são assim. Eles pertencem ao maior filo, né, do reino metazoa ou reino animal, que a gente simplificando, né? Esse filo representa mais de 90% das espécies presentes no planeta Terra. É um filo muito importante, com inúmeras funções, né? Dentro desse filo nós temos 5 classes, e classe insecta, crustácea, aracnida, diplópoda e quilópoda, né? São as classes. E dentro das classes nós temos estas espécies aí que nós vamos falar. Tem também, Luiz Carlos, é importante a gente falar para o nosso ouvinte, começou o defeso do robalo, tá? De 1 dos 5 vai até 30 dos 6, período reprodutivo. Então não pode pescar robalo nesse mês de maio e junho, até encerrar o mês de junho, tá bom? Era uma informação importante. O robalo, ele é um peixe de estuário, né? É um peixe que vive na região onde o rio deságua ali no mar. Então ele é um peixe, inclusive, adaptado à água salgada, à água doce, né? A gente chama de peixe eurialino. Ele tem os rins adaptados à diferença de salinidade. Então, período agora de reprodução, vamos conservar, né? Vamos preservar e não pescar o robalo nesse período para poder ter mais robalo lá na frente. Não é,
com certeza. É isso aí, o robalo, né? Que é um peixe muito consumido aqui no estado. Muita gente usa o robalo para fazer moqueca, né?
Então, moqueca capixaba.
Vamos respeitar.
É uma portaria, na verdade é uma instrução normativa do IBAMA, né? Número 10, de 27 de abril de 2009. Então, todo ano, nesse período, é período de reprodução, né? Foi feito um estudo, então é um período que você não pode pescar, você pode ser punido por isso. E eu acho que não precisa nem de a gente falar sobre isso. É importante preservar, não pescar para ter robalo mais na frente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do... Eu queria falar também um pouquinho do barbeiro, tá, Luiz Carlos? O barbeiro é um inseto triatomídeo, chamado Triatoma infestans. Esse, a picada não é dolorida, porque ele injeta anestésico. Você vê que tem insetos que injetam anestésico para não provocar dor, para não, de certa forma, ele poder retirar o sangue com mais tranquilidade, né? Para não alertar a presa, no caso do homem, ou de um animal mamífero como coati, gambá, né? Tatu. Então, quer dizer, ele introduz a probóscide, que é a estrutura de perfuração, injeta anestésico para retirar o máximo de sangue possível. São as fêmeas, tá? Só para a gente falar um pouquinho, que a gente falou muito sobre dor no comentário da semana passada, né? O barbeiro não provoca. Aí, após a fêmea ir embora, ela já está farta, né, de sangue para gerar seus filhotes, aí passa o efeito do anestésico e o indivíduo coça. Ao coçar, ele poderá introduzir as fezes contaminadas ou não, vai depender se o barbeiro estiver contaminado, né? Um Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que provoca doença de Chagas, pelo orifício da picada ou por mucosas do olho, nariz e boca, que a pessoa passa a coçar após o efeito do anestésico. Já o escorpião, né? O escorpião, ele está aqui na Terra há 450 milhões de anos, muito antes do homem, né? São cerca de 180 a 185 espécies de escorpiões no Brasil, né? E o escorpião, o mais perigoso aí, é o amarelo, é o Titius cerulatus, o gênero é Titius, né? Que é a espécie mais perigosa do Brasil, aquele escorpião amarelo, não é tão grande, né? Mas é muito perigoso. E o local da picada do escorpião é pela cauda, ali ele tem duas estruturas, né? E tem o telso e o aguilhão. Uhum. Dentro dessa estrutura tem a glândula de veneno. E nessa glândula de veneno ele introduz, né, a estrutura do telso e aguilhão e injeta o veneno. Inclusive, essa semana morreu uma criança em Mato Grosso por falta de atendimento. Né? Você tem o antídoto, né, que é o soro, que combate o veneno do escorpião, mas a criança demoraram muito no atendimento e a criança faleceu. Uma pena. Até mandei ontem para o Adalberto um link aí falando sobre isso. Né? Uhum. E o escorpião, ele é um animal que ele tem fobia à luz, né? Ele só sai à noite. Geralmente, predador gosta de... tem hábito noturno, né? À noite é mais fácil para ele capturar suas presas. Que presa? Insetos, em geral, né? Então é um animal que é pré-histórico, está aqui há 450 milhões de anos, tem fobia à luz, porém, algumas curiosidades, tem espécies que são fluorescentes, sabia?
Do escorpião?
Tem algumas espécies que são fluorescentes, os estudos ainda são preliminares, falam que a fluorescência é para obter, né, a luz a fim de capturar suas presas, ou ser muito atraente, ele acaba paralisando a presa, então os estudos ainda são preliminares, né? Ele tem um muco polissacarídeo, porque esses animais são feitos de um polissacarídeo, né? A barata, por exemplo, a asa é feita de um açúcar, tá? É um açúcar duro que forma aquele exoesqueleto. Uhum. O escorpião é a mesma coisa, só que esse, ele é fluorescente. E outra curiosidade, algumas espécies de fêmeas, algumas fêmeas, né, de determinadas espécies, são duas espécies, reproduzem por partenogênese. Você sabe o que é o partenogênese?
Partenogênese, não. Explica pra gente, professor.
Vamos traduzir?
Vamos
Parteno,
lá.
Virgem, gênese, criação. Então não há fecundação. As fêmeas, só através dos óvulos, geram descendentes. Esses óvulos sofrem divisões celulares sem a presença do espermatozoide dos machos.
Entendi.
São cerca de 20 filhotes por reprodução. Então a fêmea sozinha, sem a presença do macho, gera descendentes e dando aí para cada geração 20 filhotes, né?
Professor,
você vê que...
Oi. Vamos só interromper rapidinho para o repórter CBN, já você termina essa explicação. A gente fala também da aranha, da lacraia, e você explica aquele vídeo que a lagosta se jogou naquela panela de óleo quente. Isso viralizou bastante essa semana. Já a gente volta.
Okay.
A gente volta com o CBN Vitória e também com o CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o professor Marco Bravo, que fez uma explicação para a gente do escorpião, né? E dos perigos. São mais de 450 milhões de anos já de existência, mais de 100 espécies aqui no Brasil. O amarelo é o mais perigoso, como explicou o professor. Mas tem a lacraia também, né, professor Marco Bravo, que é um bichinho que a gente vê com mais frequência.
Lacraia não é brincadeira, não.
E que também é tão perigosa, né? A gente vê as centopeias, né, como são conhecidas popularmente.
Isso aí. A lacraia ou centopeia, né, tem cerca de 145 espécies. 10 delas são extremamente perigosas, tá? O gênero Scolopendra é o gênero mais perigoso. A lacraia, ela é classificada como quilópode. Ela tem um par de patas por segmento, tá, Zé Carlos?
Uhum.
Então, um animal que essas espécies, essas 10 espécies, elas são espécies perigosas, porque muitas das vezes a pessoa é alérgica ao veneno. O veneno tem um grau de toxicidade médio para baixo, porém, se a pessoa for alérgica, ela vai sentir dor, febre, calafrios, né? Um suor intenso, então é perigoso. E gosta muito de um ralo de banheiro. Então, a pessoa coloca tapete sobre o ralo, é bom, antes do banho, tirar o tapete e observar o que tem dentro.
Isso assim que eu ia perguntar,
como
professor.
Gosta de um calçado, ele gosta de um sapato. Hein?
É muito comum também nesses pequenos jardins, né? Sejam em escola, em parques, sempre aparecerem.
Verdade.
Essas perigosas também aparecem nesses locais?
Aparecem, sim. E principalmente nesses cantinhos mais úmidos. Lá na caixa de eletricidade subterrânea, na caixa de passagem da rede de esgoto. Adora. Gosta de ficar naquele local úmido e escuro. Predador, o que eu falei agora há pouco, gosta da noite, né? Então, os animais têm hábitos noturnos, têm antenas longas e têm as forcípulas. A forcípula, né, ela é a estrutura inoculadora de veneno. Está ali perto da cavidade bucal, uhum, né? Perto do maxilar ali, da mandíbula também, da lacraia. Então, essa região é uma região que a lacraia, ela pica a pessoa, geralmente sola do pé, se você está tomando banho, né? Ou você está pisando descalço no jardim, então é perigoso. E ela vai provocar essas sensações que eu falei agora há pouco.
Pergunta da Silvia, professor.
A sensação... Oi?
Tem uma pergunta da Silvia, justamente sobre esses perigos da lacraia, aproveitando esse gancho, né? Ela está preocupada que se eu for picada por uma lacraia, eu morro?
Os casos são raríssimos, né? Só se a pessoa for extremamente alérgica, mas é bom procurar um posto de saúde, fazer uma asepsia, uma limpeza no local, tá? É importante. E a lacraia, ela tem importância biológica. Ela se alimenta de minhocas, de baratas, de grilos, de vermes. Então, ela tem função biológica na natureza. Porém, com a expansão das cidades, né, aí a gente pode até incluir o escorpião, o próprio barbeiro, você está expandindo a cidade em áreas anteriormente naturais, onde tem a lacraia, mas tem um inimigo natural da lacraia, tem a barata, mas tem um inimigo natural da barata, né? Tem o escorpião, mas tem o predador do escorpião. Havia um controle maior. Com a expansão das cidades, os predadores, né, desapareceram daquela região e, consequentemente, esses animais são muito adaptados. Você viu aí falando de 450 milhões de anos, né? São muito adaptados ao planeta, então eles sobrevivem e se multiplicam, porque sem predador, a presa se reproduz em demasia, né? E acaba invadindo as casas, invadindo os jardins, invadindo os pares de sapatos que a gente agora, de forma correta, está deixando lá de fora do apartamento. Uhum. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. A lacraia, então, ela tem um par de patas por segmento, antenas longas, e tem a forcípula, que é a estrutura que ela armazena e introduz o veneno na presa, né? É um animal leve, geralmente, o sintoma, mas se a pessoa for alérgica, pode ser grave, não é?
Certo. Agora vamos falar, então, antes de ir para o assunto que viralizou essa semana, aranha, sim, professor. Aranha a gente vê com muita frequência, de diferentes tamanhos, cores. É. Quais são as mais frequentes, assim, dia a dia, as mais perigosas?
A maioria das aranhas são inofensivas, né? Tem aranha de teia, tem aranha de toca, tem aranha que vive na nossa casa comendo mosquito, aquelas aranhinhas pequenininhas que são inofensivas. Tem aranha caranguejeira que é grande, peluda, mas o veneno é inofensivo praticamente. Tá? Muitas aranhas... O veneno, na verdade, ele é usado para defesa, né? É usado para o animal se defender do predador. Ele não é usado para inocular, sair por aí inoculando veneno. Às vezes a gente deprecia o animal sem conhecer, né? Quantos filmes de Hollywood foram criados para falar mal dos morcegos, das aranhas, da nossa sucuri, que inclusive mudaram o nome lá para anaconda, né? No final ela comeu até o barco, um filme ridículo, né, daquele, que vai depreciando os animais, e os animais utilizam as suas estruturas para se proteger ou para se alimentar, na maioria das vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado quando utiliza, né, um filme como esse. Aí surgiu o Batman, surgiu o Drácula, surgiu, né, esses super-heróis aí, meio complexos, né? E a questão da aranha, a pior é a armadeira. É uma aranha marrom, até média para pequena, ela tem um veneno proteolítico. Esse veneno, ele destrói as fibras musculares. Por exemplo, se ele picar uma parte da sua coxa, ele vai destruir a musculatura ali do entorno. Tá? Proteolítico quer dizer destrói as proteínas, né?
Nossa.
Então, é perigoso. E tem aranha que é fatal, né? Essa armadeira aí, se você não correr com o posto de saúde para receber os primeiros socorros, não sei nem se vai dar tempo. Tá? Mas e engraçado que a aranha é um grande inimigo do marimbondo, né? Aranha caranguejeira, essa viúva negra também é inimiga do marimbondo, e o marimbondo geralmente ganha a guerra com a aranha. Ele mata a aranha para depositar seus ovos. As fêmeas depositam os ovos eclodem com o aquecimento do abdômen da aranha, formam as larvas se alimentam do abdômen da aranha e depois saem por aí, né, na fase adulta, já voando. Então, utilizou como ninho e como fonte de alimento. É a relação entre os animais, né? Se tem animais que escravizam outros animais, formiga é danada para escravizar outro formigueiro para trabalhar. O formigueiro escraviza o outro para trabalhar para ele o resto da vida.
Reino animal é uma coisa fascinante mesmo, né?
É fascinante. Nós podemos passar aqui meses e meses contando essas histórias.
Tá certo, professor. Mas para a gente finalizar rapidinho, então, vamos analisar esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Mostra uma pequena lagosta que se jogou numa panela de óleo
Eu
quente.
vi o vídeo.
Ela acabou sendo fritada ali e morreu, né? Mas por que que ela fez isso, professor?
A lagosta é um crustáceo, né? Também é filoartrópoda. Eu acho que ali ela achou que era água, ela identificou ali o líquido, né? E quando ela entrou na descendente, ela não conseguiu mais voltar, né? E porque esses animais também têm sensores térmicos e o óleo estava quente, né? Consequentemente, quando ela entrou ali naquela ladeira abaixo ali do tacho, né? Daquela panela ali, não deu para voltar. Mas inicialmente, eu acho que ela interpretou que era água, né? É a história do sapo, né? Não me joga no fogo, não me joga na água, né? Então, quer dizer, ela tentou escapulir, só que caiu no óleo quente e viralizou aí na internet. Eu já vi esse vídeo desde a semana passada, acho que está circulando, né? Foi um fato inusitado e muito específico, né? Ela caiu naquele óleo quente ali e virou alimento.
A
Não
gente
teve
segue
jeito.
de olho então nesses vídeos que viralizam na internet. Então é
Isso.
isso. Muito obrigado, professor Marco Bravo. Na semana que vem a gente volta, né?
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.